contramão!
Está começando mais um Na Contramão. Eu sou a Gabi Gouveia, sou jornalista e faço parte da equipe de comunicação da RTM. E comigo está ele, né, meu colega?
Olá! Seja bem-vinda a mais um NCCast.
Nem te vi hoje, Carlos.
Imagina, a gente quase não se vê na semana.
Quase não se vê, não. Nem trabalha junto.
Nem vai na mesma igreja e tudo mais. A gente está começando o nosso segundo programa, que a gente espera que tenha vários, né? Então, abençoe-nos, curta, compartilhe. Temos o nosso canal de jovens. Se você está no canal de jovens, também se inscreva no canal da rádio. Se você está no canal da rádio, se inscreva no canal de jovens.
Isso.
E onde eles podem mandar pergunta para a gente, Gabi?
Gente, vocês podem mandar perguntas pelo nosso WhatsApp da RTM, que é o 11 974 18 14 56. Se você quiser ver, anotar o nosso número, a Stephanie, que está atendendo você aí no nosso chat, ela vai deixar no chat para vocês o número de telefone do nosso WhatsApp, e aí você manda sua pergunta para nossa convidada, que daqui a pouco a gente vai apresentar ela. Mas lembrando que você também pode comentar, compartilhar, tirar foto dessa live e marcar a gente nas nossas redes sociais, @nacontramãoRTM, ou se você quiser marcar a rádio RTM Brasil.
Um dia eu prometo decorar esse WhatsApp também.
Ah, é fácil. 11 974 18 14 56.
Pra quem tem 18 anos de casa, é fácil.
É.
Lembrando que Na Contramão é o nome do nosso ministério. A gente tem vários programas e esse é o MesaCast, que é o NCCast. E a gente tá com convidados de alto nível, certo?
A gente não chama qualquer pessoa, entendeu, gente? A gente chama uma galera legal,
gabaritada,
que vai servir. Uhum. Uma galera que vai servir pra você se espelhar, pra você conhecer, pessoas que te aproximam de um propósito realmente real, assim, de vida, que seja bom, que seja incrível pra você, pro seu crescimento, e até a gente quer contribuir também pro seu crescimento profissional, mental. Então a gente traz pessoas que são referências pra nós, pra que você possa conhecê-las também.
Então, muito bem, tá na hora de a gente apresentar. Qual o nome da nossa convidada?
Ah, tchananã! Hoje a gente tá com ela, Dani Pascoalin. Seja muito bem-vinda, Dani. A Dani, ela é empreendedora, ela trabalha, tem uma vida profissional que a gente admira muito, como pessoa também, vida espiritual também, e também trabalha na Dole 3, né? Sócia, fundadora. Conta um pouquinho pra gente sobre você, Dani.
Prazer, pessoal. Um prazer e uma honra estar aqui. É muito bom a gente poder estar com pessoas, né? Que é isso, a gente levar conhecimento, a gente compartilhar histórias. Então, eu agradeço pelo convite, prazer. Pra quem não me conhece, eu sou Dani Pascoalin. E um pouquinho da minha história, assim, compartilhando. A gente é um pouco de tudo, né? E são várias facetas, né, que Deus coloca na nossa vida. Então, eu sou influenciadora. Eu trabalhei a minha vida toda no mundo corporativo. Então, sempre na área de marketing, sempre na área comercial. Então, trabalhei em banco de investimentos, trabalhei em grupo de academia, numa rede de academias, trabalhei também na maior cervejaria do mundo, e aí é o começo do meu testemunho, porque a gente já começa a ver uma transformação de vida, mas sempre na área corporativa, que é o que eu acho que é legal, né? Eu falo sempre muito com os jovens, eu amo estar com os jovens, porque eu tenho 29 anos, vou fazer 30 anos mês que vem, e como é esse processo de maturidade, né? O Senhor nos traz, porque há um processo também de maturidade ali profissional, são várias áreas da nossa vida, assim como você falou, na nossa vida não é uma única coisa, né? É corpo, alma e espírito. E dentro da nossa vida existe a área sentimental, pessoal, profissional, familiar, e são sentimental, são muitas áreas. Então, como a gente consegue lidar com tudo isso? Uhum. E é um desafio, somente com o Senhor a gente consegue ter equilíbrio em todas elas, né? E foi um pouquinho do meu processo, então já tô me antecipando, mas eu fiz relações internacionais e eu sempre quis ser, assim, mundo corporativo, C-level, né? C-level, assim, pra esses termos, CMO, CEO, era, tipo, cargos de diretoria.
Businesswoman.
Exato. É aquela coisa de girl power sem o Senhor, mas o Senhor, ele faz tudo certo, ele nos traz a consciência daquilo que ele quer pras nossas vidas, né? Todos nós, eu sempre falo isso, que todos nós, o Senhor depositou dons e talentos. E algo específico foi colocado sobre nós, características únicas. E essas características que ele nos deu, é pra ele nos usar em diferentes áreas. E a vida profissional, onde a gente passa grande parte do nosso dia, né? No nosso trabalho. Então, eu creio que todos nós fomos chamados para várias áreas, né? Então, existem as 7 esferas da sociedade, né? Do âmbito de trabalho. Então, são esferas que o Senhor nos chama. Tem área de negócios. E aí, enfim, nesse processo aí de mundo corporativo, minha grande virada de chave, eu nasci num lar cristão. Mas ao longo da minha vida, eu fui, né, explorar, assim, o que esse mundo tem?
deixa eu
experimentar aqui. Então, você jovem que está nos vendo, não precisa, deixa eu te contar que eu já fui lá, já vi. E o lugar que o Senhor tem para as nossas vidas e o que o Senhor tem, não existe nada melhor, não tem nada igual do que viver no centro da vontade de Deus. Viver os planos que Ele tem para nós. Porque a gente tenta fazer na força do nosso braço, a gente tenta fazer... Mas quando a gente volta pro prumo, volta pro que ele tem, pro propósito dele, tipo, é flui, é leve, né? É a paz que excede todo entendimento. Então, foi o processo que eu vivi. Eu tava lá no mundo corporativo e tava indo super bem, né? Tava crescendo, já tinha me tornado gerente, super jovem, numa grande corporativa, na Ambev.
Jovem mesmo.
25 anos eu me tornei gerente, aí comecei a caminhar e assim, era incrível, eu aprendi muito, eu sou muito grata. Eu honro muito a Deus, a vida de todos os meus líderes, todas as pessoas que me acompanharam, né, meus chefes que estiveram ali comigo, que me ensinaram muito. Mas chegou um momento que eu passei por uma transição, onde eu não via mais valor nisso. Eu ia pra balada, eu frequentava lugares que é onde não habitavam nada ali. Então, muita bebida e as coisas que não agradam o Senhor. Então, eu comecei a ir para um lado com homens, esse nosso sentimento de mulher, né? De sempre dessa autoafirmação. Então, eram várias fases que tinha um buraquinho ali que eu ia tentando preencher com essas coisas, mas nada preenchia. E aí, foi um processo bem profundo que eu passei. Eu já estava numa caminhada com o Senhor, com várias amigas. Então, também busquem amizades. Busquem amizades que te aproximem, que te agreguem, que te aproximem com propósito, né? Te aproximem da presença de Deus. Então, várias amigas. A gente começou ali numa caminhada. Mas como foi o ponto inicial? Eu fui para um treino funcional no Ibirapuera. Então, vamos para um treino? Todo mundo quer treinar.
Gabi tá correndo
adoro,
no parque, inclusive, gente. Se sentiu identificada agora.
Adoro, correndo no parque, yoguini, tá bom, pilates, amo.
E aí eu tava, fui no, aí um amigo, vamos pro parque, não sei o quê. Vamos treinar. E aí eu já gostava de esporte. E aí, quando eu fui, no final ele falava sobre Jesus. Ele falava sobre Jesus, evangelizava. Eu, meu, não é o Deus que meus pais falam, é um Jesus real aqui. E eu fui conhecendo um Jesus que tinha um Jesus que tinha se apresentado pra mim. Não era que eu ouvia falar, mas eu tinha conhecido ele ali naquele momento. E aí foi uma longa caminhada, isso tem 8 anos, mas foi um longo processo. Eu atrasei muito o que Deus tinha por desobediência. Então, não seja desobediente. Assim, eu oro pra que você, jovem, que esteja vendo agora esse podcast, esse vídeo, você possa realmente entender que a gente pode atrasar as coisas que Deus tem, né? Mas ele redime tudo, porque ele é misericordioso.
E ele é soberano, né? A gente pode fazer um rolê ali que a gente quiser, mas quem decide no final é ele, né? Né? Mas eu queria então entrar agora com você nessa área profissional. Porque a gente tá aqui entre amigos, né, com a turma que tá nos assistindo, e eu queria voltar um pouco na história pra Dani, lá 17 anos, terminando o colégio. O que, que será que a Dani vai fazer? Será que a Dani quer trabalhar mesmo com o que você estudou? Como que foi essa escolha de profissão? Você já tinha uma jornada meio que desenhada? Como que foi pensar, tá, o que que a Dani vai ser agora?
Sim. E acho que essa é uma pergunta que é muito difícil, né? É muito difícil a gente decidir tão novo o que a gente quer fazer pra nossa vida.
E é aquele filme do B-Movie que ele fica preocupado, que ele tem que definir a vida dele em um dia.
Filme de desenhos para adultos, né?
Exato. Que é pra adulto, não é pra criança, não.
Aham, muito sábio, né? E é isso, assim, eu vejo hoje em dia, eu até vejo jovens hoje buscando mais cursos, buscando mais, mais realmente conhecimento antes de tomar uma decisão. Porque a gente é super jovem, tomando uma decisão que vai mudar o rumo da nossa vida. Uhum. Então, assim, uma decisão na escola, né, no ensino médio, vai decidir o nosso futuro. Então, eu fui fazer intercâmbio com 16 anos. No meu intercâmbio, foi quando eu abri um pouco a mente, assim.
Pra onde você foi?
Fui pro Canadá.
Ui, delicinha.
Um ano, menos 50 graus, delicinha.
Eita, tava... Eita, não é delicinha, né?
Mas foi uma experiência muito legal. E foi quando eu entendi um pouco mais sobre né, uma visão de mundo mesmo. Então, eu voltei falando... Nações? Mundo? E aí, mas não era missionária, era mundo que eu queria viajar. E aí eu falei, relações internacionais. né?
Ah, então países. Foi porque você gostou de viajar.
Vou viajar, conhecer o mundo.
E eu, lá eu fiz, né, na high school, né, na escola, tinha business. E aí, nessa aula de business, eu aprendi muito sobre as empresas e tal. Então, isso me deu um pouco de norte. Eu falei, ah, acho que eu gosto disso. E aí, eu sinto que só fui, assim. Então, fiz SPM. E aí, eu não tive muita dúvida. Mas meio que, é isso, vamos fazer. E aí, hoje eu tenho, assim, eu talvez teria feito publicidade marketing, talvez eu tivesse feito economia, não sei. Uhum. Acho que são várias áreas tão diferentes, sim, mas que hoje, se você tiver a oportunidade, né? Você jovem que tem a oportunidade, vai fazer mais cursos antes de decidir a faculdade, né? Vai, às vezes, fazer uma missão, vai, às vezes... a gente não precisa decidir tão rápido. A gente tem 17 anos, a gente tem 16 anos.
Você acha que... fez diferença o fato de você ter feito algo que você, na época, gostasse? Tipo, eu gosto de viajar, então por que não relações internacionais?
Assim, parecia, mas quando eu fui entrar na faculdade, eu vi que era... O que era essas relações internacionais? Então, e aí, relações internacionais tem a parte de diplomacia, a parte de... dentro da SPM, eu fiz a SPM, né? E a SPM tem business e marketing. Dentro da parte de marketing, eles focavam muito. Então, eu comecei a ver, tem uma parte política, tem uma parte de business ali, de marketing, que eu gosto. Então, ali começou a nichar, comecei a ter um pouco dessa dimensão e comecei a ver o que eu gostava. E foi aí onde eu entendi que marketing, área comercial, tinha muito mais a ver comigo.
Você meio que só se encontrou mesmo já fazendo o curso.
Sim. Ah. Porque como é um curso muito abrangente, lá mesmo eu fui entendendo. Fazendo mais, ainda mais cursos além da faculdade, procurando. Fiz mais intercâmbios, fiz mais dois intercâmbios. Eu ia buscando. Então, isso é uma dica muito legal. Assim, busque, sabe? Converse com pessoas mais velhas. Busque. E é óbvio que é difícil, porque é custoso, é desafiador. Mas a gente tem, hoje em dia, na internet mesmo...
Tem que sair da zona de conforto, né? E eu acho que isso que você tá falando é muito interessante, porque às vezes a gente começa um curso... Estou fazendo este curso. Uhum. Né? Eu mesma na faculdade. Aí comecei jornalismo, né? Jornalismo.
Queria ser fotógrafa.
Queria ser fotógrafa, tipo. E aí conheci o jornalismo. Eu acho que eu tava até conversando isso com uma amiga ontem. E ela tava falando, uma profissão nunca é uma coisa só.
É verdade.
Eu tava fazendo jornalismo, mas tinha fotografia, produção audiovisual, escrita. Dentro da escrita tinha escrita criativa, tinha investigativa.
Porque não é um nome que definia uma coisa.
Exato.
É uma série de coisas.
Muitas coisas. Então, ter essa coragem pra você olhar, eu acho que é um bom passo começar por algo que você gosta, que você se interessa. Afinal de contas, você vai trabalhar com isso pro resto da vida. Mas não parar no começo. Então, por exemplo, a minha irmã, ela gosta muito de artes cênicas. Ah, eu quero ser atriz, não sei o quê, nananã. Mas o que você gosta além disso? Do que mais poderia te fazer uma profissional com mais skills, mais competências? Ah, eu gosto muito de mídia, rede social, captação, edição. Então, será que essa sua criatividade não tá num outro lugar? De produção? Talvez de publicidade e propaganda? Ela, nossa, eu gosto muito. Se ela tivesse parado no primeiro... ela não teria visto o leque que ela tinha de possibilidades, né? Eu acho que na nossa juventude, às vezes, eu, pelo menos, eu me colocava muito em zonas de conforto. 23. Terminei a faculdade faz uns anos.
E você, Carla?
Tenho 27.
27. Ih, sou mais velha aqui.
A madura que veio nos acordos.
Todo mundo na casa dos 20, então.
E ainda.
Não, mas você é muito jovem, assim, pras coisas que você... tem falado e aconselhado as pessoas nas suas redes, assim, às vezes a gente fala, nossa, mas tão madura, né? E já falando...
Autoridade que vem do Senhor.
Com a experiência.
Mas você tava falando no começo que viveu aí, talvez, o plano de carreira com 25 anos já. Uhum. Tava até conversando com uma jovem lá da igreja que ela falou, a gente até brinca, né? Problema de gente rica, mas não é. É que ela falou, eu planejei minha carreira até os 40 anos. Aí com 25, eu tô vivendo o que era pra viver com 40. O que é que eu faço daqui pra frente? E como foi pra você? Porque você disse que tava fazendo as contas, você tava no meio do processo ali de conversão, de entender melhor Jesus, e já tava com um cargo muito alto na empresa. Sim. Como que você lidou com tudo isso?
Não surtou, não? Porque assim, às vezes eu surto aqui na RTM com meus amigos, imagina numa super empresa.
Eu acho que o que é legal, assim, a gente falar, então, é isso que a gente falou, né, essa transição. Só um passo antes, que eu acho que tem uma dica muito legal, é a gente procurar isso que a gente falou de características, dons, pra gente entender o que a gente gosta, o que eu sou boa. E às vezes é tão mais sutil do que a gente pensar numa coisa mirabolante. Não, é algo tão mais sutil. Então, é isso, eu gosto de, igual você compartilhou da tua irmã, ah, que eu gosto? Eu gosto de comunicação, e a gente começar a prestar atenção nisso. Na faculdade, eu fiz, então, eu fiz um estágio, né? Então, já comecei ali como estágio, num banco, aí saí dali, aí mercado financeiro se ganha muito bem, então era o momento de eu romper. Ah, eu quero mercado financeiro? Não, eu não queria. Então, deixei pra uma empresa. Aí, fui pra uma empresa familiar, aí eu vivi um mundo, imagina, um banco americano, com uma empresa familiar. Tipo, eu vinha de outro tipo, outro ritmo de trabalho. Então, eu tive que me adaptar muito. Então, eu acho que isso trouxe maturidade de adaptação mesmo. De, poxa, aquela forma um pouco mais agressiva que eu falava, de como eu me impunha. Eram muitos homens. Então, deixa eu pegar aqui. Então, é uma empresa familiar, é entre amigos, é entre famílias. Então, eu, assim, bati muito a cabeça. Porque foi um tratar também de, tipo, aprender. Então, essas coisas trazem maturidade, né? Então, eu fiquei ali mais um tempo. E depois eu fui pra a minha última empresa, né, a Ambev, e a Ambev também foi um processo, então eu comecei, né, a lista, eu fui indo, coordenadora, e aí com 25 anos eu me tornei gerente, e aí você tem mais autonomia, você tem liderança, você tem time, você tem responsabilidades.
Você tem que cuidar dos outros, e o erro deles é erro seu.
E de pessoas muitas vezes mais velhas que você,
nossa,
você tá lá liderando eles.
Muitas vezes isso acontece, e às vezes, e aí volta para aquilo, também é um ambiente muito masculino, então como que você traz? Então a gente vem cheio de cargas, né? Ao longo da nossa vida a gente vai juntando ali uma série de coisas, e aí isso vai trazendo bagagem, mas ao mesmo tempo vai trazendo, então a Dani, eu era muito mais agressiva, na forma de falar. Então eu era muito mais, tipo, é isso, ponto. Eu era posicionada. Então, sim, a gente pode ser isso, mas com leveza, algo mais sutil. Então, também, de novo, é um processo de amadurecimento, de busca, de buscar psicóloga. Então, lá na época,
psicólogas têm nosso coração, pra sempre.
Melhores amigos.
Melhores amigos.
Foi ali naquela época, ali, bem de trabalho, bem começo de trabalho que eu conheci Jesus, mas foi um processo, porque eu vivia um pouco de cada, assim. Então, respondendo sua pergunta, Carlos, foi esse processo. E aí, nisso, como eu já tava numa caminhada de meio lá, meio cá, um pé lá, eu ia sexta na balada, sábado eu tava num culto de jovens. Eu ia sábado na balada, domingo eu tava na igreja.
Não, ela é forte, né?
Não tem energia só pro culto de jovens.
Exato,
direito.
Se eu tomo um vinho à noite, já não dá.
Esse fim de semana a gente tem sexta, sábado e domingo na igreja. Já estou cansado. Imagine ela fazendo
não,
os dois.
Esse fim de semana a gente tem vigília, culto, depois culto. Meu Deus.
E aí a gente tem que vigiar muito nisso, porque hoje, né, tendo isso, eu falava, meu, como pode? E aí eu ia pra balada e no dia seguinte eu tava lá na igreja. E foi um processo. Então, não se importe se você esteja nesse, se você está nesse processo, né? A gente compara as pessoas e a gente vê, ai, mas fulana não sei o que, ai, já tá tanto, com essa caminhada com Deus. Cara, é simples e tem que começar. Então, Deus nos, algo incomoda, aquele buraquinho que eu tinha falado, ele continuava. E aí Deus foi tratando, e Deus, esse buraquinho, só Deus preenche esse buraco. Uhum. Então, foi um processo, e aí nisso eu tive e aí qual foi o grande ápice, e aí respondendo a sua pergunta. Tava no auge da minha carreira, tava indo tudo bem, na minha melhor função, tava tudo bem.
Na pré já conheceu o mundo.
Já tava lá, já tava viajando, conhecendo o mundo, sonhos lá de criança. A gente tem sempre muitos sonhos. E aí, eu já entendi a palavra do Senhor, eu já entendi o que o Senhor me chamava. E aí eu tava num relacionamento que me afastava da presença do Senhor, que eu negociei muitas coisas que eram inegociáveis.
Então, ele não era cristão.
Não. E aí, assim, nunca negocie o que é inegociável pra você. Porque isso, de novo, nos atrasa do processo.
Seus princípios, né?
Exato.
Não tem como negociar princípio. É uma coisa que é seu.
É mesmo. E aí, enfim, aí nesse processo foi minha caminhada. E aí o ponto principal que aconteceu, meu pai teve câncer. E aí naquele momento, no meio da pandemia, meu pai com câncer, eu sou filha única no interior. E aí foi o momento onde minha mãe e meu pai, assim, a gente viveu algo muito profundo ali. E meu pai faleceu, tem 2 anos e pouco que ele faleceu. E a gente era muito grudado, só que ele tinha muito Senhor. E foi naquele lugar, no hospital, e eu falo assim, porque só de lembrar dos encontros com Deus que a gente teve, e de coisas tão profundas que a gente viveu, tipo, não teve preço. E eu via ali em lugares de dor mesmo da nossa família, a gente tendo um refrigério de Deus falando, eu estou com vocês, eu sustento vocês. E quando a gente passou por isso, eu falei, meu, o que eu tô fazendo? Tipo, a nossa vida, ela passa muito rápida. a gente tem que buscar a eternidade. Eu não tinha dimensão disso. Eu vivia, ia vivendo. E eu acho que muitas das pessoas, até pessoas que eu convivo e que estão no meu ciclo, não tem muita dimensão do que o que a gente faz aqui impacta na eternidade. E aí foi naquele momento que meu pai estava em paz. Ele falou, tipo, filho, eu creio, eu sei pra onde eu estou indo. E é nesse lugar de realmente assim, Senhor, o que eu tô fazendo aqui? Será que eu tô dedicando a minha vida pro Senhor? Será que o que eu tô fazendo aqui, né, vai chegar no momento que eu vou ter a eternidade? Então aquele momento me deu temor, me deu algo do Senhor que eu não conhecia, me deu algo muito profundo. Eu falei, o que eu tenho de mais valioso é meu tempo. E eu tô colocando, e eu creio, meu noivo, ele é chamado para a esfera corporativa, ele é uma bênção lá, ele evangeliza, e assim, cada um é chamado para uma coisa, mas naquele momento Deus falou comigo, saia dessa terra, assim como Abraão, mas vá para um lugar que eu vou te mostrar. Só que ele já tinha me mostrado, eu já tinha o bazar. E aí, enfim, aí tem um longo processo, mas foi naquele momento que eu me posicionei. Meu pai já tinha falecido, e aí eu falei, como é que eu vou contar para minha mãe? E aí eu cheguei e falei, mãe, então, Deus falou comigo, eu vou sair da Ambev, vou sair do meu trabalho, eu vou me dedicar ao bazar, né, ao brechó. E pensa, eu tinha até vergonha de falar, porque hoje em dia, no mundo que a gente vive, ainda mais em São Paulo, o que você é? Gerente de uma multinacional, nananã.
O que você quer fazer? Ah, eu vou desistir de tudo pra fazer um brechó.
Sabe o quê?
Eu tinha vergonha de falar, eu falava assim, dona de um brechó, tipo, que ela não é... O cargo não me define. Então, assim, o nosso cargo não nos define. O que nos define é aquilo que Deus colocou sobre nós. E aí foi um processo. Mas quando... Aí minha mãe, filha, vai. Deus falou. Vai, eu te apoio. Sabe assim, ufa.
É Deus mesmo.
É muito importante a gente ouvir o que os pais... Não, a gente tem que ouvir as opiniões dos nossos pais.
Total. É legal que a Dani esteja falando isso pra você que tá conhecendo o trabalho da Dani, tá chegando agora na nossa live. Ela é sócio e fundadora, né, de um bazar leilão online. Muito legal. Promove moda circular, né, consciência no uso e no consumo de roupas. Então,
nossa produtora vai ficar feliz, né? TCC dela.
As próximas vezes. Exato. De lookinho da Olitense.
É, meu TCC foi sobre moda também. Inclusive, uma das matérias foi sobre moda sustentável. Então, eu sei do impacto disso, da importância da gente se importar com isso.
E você sempre gostou de moda?
Gostei. E é muito legal que você tenha decidido isso, porque é isso que você falou. Tem princípios que não são negociáveis. E por mais que o seu cargo não te defina, você tá fazendo algo valoroso que contribui para uma cadeia que às vezes você nem tá vendo ali. Mas são roupas que não estão indo para os lixões, você não é pró-trabalho escravo. Às vezes a gente compra de marcas que a gente nem sabe quem costurou a roupa, o tecido que foi usado, a quantidade de petróleo, de água. Então, você tá fazendo algo que, tipo assim, como assim seu cargo não te define? Mas você tá num trabalho muito valoroso, sabe? Então, já conta um pouquinho mais pra gente sobre a Dolly 3.
E é legal entender se tratar, né? E aí eu vi assim, meu, não é sobre quem que eu faço, que hoje em dia assim, né? Ainda mais aqui em São Paulo, a gente tá inserido num ambiente, e eu sei que isso tá no Brasil todo, e outras nações também estão assistindo a gente, mas aqui em São Paulo, acho que é mais enraizado
total,
isso, né?
A gente é a cidade comercial, né, do Brasil, assim.
E aí foi, então, esse processo, o Dolly 3 surgiu, porque uma amiga minha, a Flá, que era uma conhecida na época, saiu também, teve uma transição profissional.
Vocês fizeram faculdade juntas, né?
Não, essa amiga não.
Mas vocês fizeram da mesma coisa?
Não, ela é mais velha e a gente conheceu num beach tênis por causa da Jess, de uma outra amiga. E eu conheci a Flá e eu falei, meu, gostei dela. E ela também passou por uma transição e as roupas sociais que ela usava no banco, ela desapegou. E ela fez uma live, eu falei, gostei desse formato. Você não quer fazer com as minhas roupas? E aí começou.
Potencial no beach tênis.
A potencial no beach tênis. O beach venceu. E aí foi um processo, né, que a gente passou ali. Ela falou assim, Dani, várias pessoas quiseram a mesma roupa. Vamos fazer um leilão? Eu real falo pra ela, falei, amiga, eu não botei fé. Porque leilão com live, tipo, como é que é esse negócio?
Moda circular e brechó.
Aí a gente, vamos testar. Aí a gente fez uma live com as minhas roupas, meus desapegos. E aí começou, lance mínimo. Inclusive, minha roupa inteirinha, literalmente, é de lá. E aí, lance mínimo, R$80, R$85, R$90, as pessoas vão dando lance. E aí foi surgindo. Quando a gente comentou assim numa roda de amigas, todo mundo, quero desapegar. Quando a gente olhou, a gente já tinha 6 meses, 10 meses pra frente, tudo já agendado. A gente falou, temos um business e nem sabemos que temos. E aí foi um processo também da gente aprender, se profissionalizar. A gente nunca tinha empreendido. Então a gente foi aprender, foi se profissionalizando. E assim, comece pequeno. A gente tem que começar. Se a gente ficar vendo essas grandes empresas, tem muitos grandes brechós, né? Então hoje a moda circular, o consumo consciente é algo que tá super em alta. Uhum. Mas ainda bem que tem essas grandes empresas. Mas se eu olhar para essas grandes, me paralisam. Então eu tenho que olhar, cara, eu começo pequeno, mas eu vou indo. Eu vou indo. E aí, então, eu já tinha... Então, quando eu saí, né, do meu trabalho lá do CLT, eu já tinha 10 meses do brechó do Douli 3. E aí foi uma transição. Foi muito...
Você tava fazendo meio que as duas coisas ao mesmo tempo?
Aham. Uhum.
É, gente, assim,
ela tem energia,
né?
Gente, já
energia. Eu acho que você continuar falando da Douli 3 antes disso, antes da gente partir já para o seu mood empresária, né? Queria pegar ainda as participações da galera que comentou sobre profissão e tudo mais. Se vocês tiverem dúvida também para Dani, podem mandar, porque a Lara vai trazer aqui pra gente. Se você quiser uma dica dela...
Pode fazer
a
pergunta difícil, que é ela que vai responder mesmo.
Ah, eu acho que ela, entendeu? Vem, Lara, vem.
Gente, e aí?
Oi!
Não, que papo gostoso. Que legal ouvi-la e compartilhar tudo isso. Estamos tendo bastante interações. A Silvia, lá de Goiânia. O Kendi, daqui de São Paulo. A Laura, de Atibaia. O seu Osvaldo mandou uma foto da Dani.
Tá assistindo a gente.
Pra provar que tá
assistindo aqui de Diadema. Algumas participações também lá pelo YouTube. A Antonella, beijo, Antonella, que tá
ela,
me cobrando
um
beijo.
Nesse programa
ela
aqui,
fala
ela
da família dela.
A Antonella tem 5 anos, ela não perde um. Ela ama, Dani.
E ela vai pedir pra você fazer um vídeo pra ela.
Ela vai.
Vamos fazer.
Ó, o Jefferson Souza, o Salomão Silva, Bianca Rocha, o Nicolas, o Alex falou, dia de terapia da Gabi.
Ah, é. Dani, pra você entender. Sempre que vem um convidado aqui, aproveita pra tirar as dúvidas da minha vida,
entendeu?
Ótimo, já, já. Que ela escolhe temas que ela tá incrível. Aí ela já vai conversando.
A Sanieri falou, Dani, parabéns pelo empreendedorismo e por escolher brilhar Cristo na sua área. Seus conselhos são valiosos. O Jonatas e o Jefferson comentou, ele falou, a pior coisa é decidir o que fazer aos 17 anos. A chance de se arrepender depois é muito boa. Ele colocou entre parênteses, experiência pessoal. A Erilane Rocha e o Adalício, ele falou, Deus tem um momento certo para sua vocação eficaz na vida de quem é eleito.
Nossa, ele foi profundo.
Glória a Deus.
Tá poeta
na vida
aí,
de quem é eleito.
A Elisângela falou, oi queridos, estou ligadinha no novo programa. A Marília Lira, tem bastante gente mandando beijo. E eu vou fazer uma pergunta minha, aproveitar que a terapia da Gabi, eu vou pegar a Marília.
Tô criando quadros dentro do quadro.
É. Exato. Dani, você comentou que você saiu da Ambev num momento que estava muito bem profissionalmente para empreender, porque Deus quis que você saísse de lá. E é legal ver essa sensibilidade de ouvir a voz do Espírito Santo para te tirar de ambientes que não te levam a nenhum tipo de crescimento, que não seja profissional, que não seja espiritual. Ele estava te tirando de lá para te levar a um nível mais profundo com ele. E como foi para você discernir isso do Espírito Santo dentro de você? Qual conselho você daria para que as pessoas que estão nos assistindo, os jovens, os pais dos jovens... Como você discernir o Espírito Santo? Como você se tornar mais sensível ao Espírito Santo? Porque se você não fosse tão sensível, você talvez teria ficado.
Até porque você estava muito bem, né?
Uhum. Então, sobre isso, sobre essa sensibilidade em ouvir aquela doce voz, que às vezes não é tão doce.
Será que é como a voz mesmo?
Sai daí!
Sai daí. Vou dar só mais um aqui. Cláudio Fasto, que deu boa tarde. Vou sair para não tampar a Dani e volto depois. Mas estou aqui ouvindo a resposta, hein?
É muito legal, porque é difícil ouvir a voz de Deus. Só que uma vez, quando a gente tem intimidade e relacionamento, fica mais fácil. Então, meu principal conselho, que aconteceu na minha vida, que nesse caminhar com Cristo, foi buscar a presença dele diariamente. Quanto mais, assim como um amigo, a gente mais tempo passa, então eu acabei de conhecer vocês, então quanto mais tempo a gente passa juntos, mais a gente vai tendo afinidade. Talvez se a Gabi tivesse me ligado e falado, oi Dani, quem é? Eu nunca ouvi sua voz. Quem é você? Eu não te reconheço, Gabi. Agora eu já sei a sua voz. Se você me ligar, eu vou falar, oi, Gabi. Eu vou saber que é a sua voz. Assim com Deus. Então, eu creio que foi um processo e não é fácil. Eu falo, até hoje, né? Às vezes eu falo, Senhor, fala. Não tô conseguindo ouvir nada, Deus. E jejum e oração. Então, outra coisa, né? A primeira dica é passe tempo com Deus, para que você possa ter intimidade, conhecer ele. Segunda coisa é jejum e oração. Quando eu falei isso de Abraão, né? Que foi na palavra mesmo. Eu tava lendo a Bíblia e é como se fosse... É que às vezes a gente vê algo tão grande... Eu sempre uso mirabolante essa palavra, porque a gente cria uma imagem tão algo grande e, na verdade, é algo sutil. Então, eu tava lendo a palavra, aí eu tava lá em Gênesis. Nem era uma coisa que eu tava lendo, assim, um livro que eu tava lendo, mas aí eu tava lá em Gênesis, aí eu... Abraão, saia da sua terra. Deus falou, é isso. Saia de onde você está. E aí Deus começou, aí naquela hora, como uma chave mesmo virou, é isso, saia de onde você está, sem medo. E ele tomou, Abraão foi, ele nem sabia para onde. Aí continuei lendo, aí tava lá, Abraão, então ele foi. E aí na hora eu também senti, então é algo, é meio que um sentimento, porque como o Espírito Santo ele habita em nós, é algo sutil. Então na hora eu senti como se fosse, eu nem, não preciso nem, eu vou te mostrar, eu já te mostrei. É o lugar que você já tem. Como eu fazia os dois em paralelos, já era aquele lugar que o Senhor me mostrava. Então, o jejum, eu tava em processo de jejum, eu tava em jejum de Daniel, era 21 dias. Então, era um jejum super hard, assim, de jejum de Daniel. É assim, tem meu coração, porque é desafiador você negar, você abdicar aqueles prazeres, as comidas, esses prazeres que a gente tem pra abdicar de algo, eu quero ouvir, quero estar mais sensível. Quando a gente jejua... o nosso espírito, ele se conecta mais ao Espírito Santo. A gente fica mais sensível à voz.
Se aproxima, né?
Se aproxima. Então, foi mais nítido, né? Ficou mais claro. Então, sempre quando eu preciso de... É óbvio, jejum é uma bênção. A gente sempre tem que estar fazendo por algo, né? Pedindo específico para agradecimento, enfim. Mas é o legal quando a gente, às vezes, precisa de uma resposta muito clara. A gente tem que... Qual a postura, né? Quando passa por uma guerra, os soldados, eles se posicionam. Qual a nossa postura diante ao... Algo na nossa vida. Então, se aquilo é importante, se é uma resposta que eu preciso saber, né, em Deus, como que eu me posiciono sobre isso? Então, é um pouquinho disso, de buscar intimidade, jejum e oração. E aí teve outras várias vezes, né, que Deus falou comigo, mas é algo, às vezes, muito mais um pensamento, porque o Espírito Santo habita
em nós. Ele vai conduzindo, né, através das pessoas também ao seu redor, das portas que se abriram, das oportunidades que foram surgindo, de uma amiga no beach tênis. Eu queria saber se em algum momento, sei lá, você ficou temerosa ou duvidando de si mesma, tipo, será que é isso mesmo que a Dani tem que fazer? Porque era um lugar novo, como você disse. Por mais que você já tivesse alguns meses fazendo, é aquilo. Eu acho que vocês também estavam começando num outro formato. Que nem você falou, uma live leilão, ao mesmo tempo bazar. Tipo, era um novo espaço. Muitas vezes quando a gente tem que tomar uma decisão séria, e a gente até gosta do que tá fazendo, é muito difícil, pra mim pelo menos, olhar lá e falar, ok, vamos... E ter essa postura que você falou, assim, que nem um guerreiro que vai pra batalha e a gente precisa dessa postura na vida, sabe? Como que você se manteve forte ou entendeu que essa postura precisava? Você sentiu medo em algum momento?
Sim, acho que o medo ele vem em vários momentos, né? A gente sente medo, nós somos humanos, né? É da nossa natureza a gente sentir medo. Só que eu creio que o medo ele vem pra duas coisas, ou ele nos paralisa... Ou ele nos impulsiona. Ou ele vai nos paralisar e falar, meu, eu tô com tanto medo que eu não vou. Ou a gente vai, eu tô com medo, mas eu vou. Eu vou avançar e aí eu realmente vou pra um próximo nível. Então, veio o medo. E aí, como eu falei, foi um processo de eu entender o meu cargo ali, que não era isso. E aí, Deus foi me tratando. Outra coisa, eu sempre fui muito, acordava muito cedo. Lá da época do parque, continuo. Acordava muito cedo, fazia esporte. Eu tinha uma rotina, eu tinha que entrar. Eu tinha horário pra entrar, pra sair. Minha vida mudou. Então, a gente tem que estar um pouco mais... tá tudo bem. Acho que a gente tem que respeitar um pouco mais. Porque eu comecei a ficar frustrada. Eu dormia mais tarde do que eu tava acostumada a dormir, porque as lives iam até tarde. E aí, foi uma adaptação. Ah, eu tinha que estar antes sempre naquele horário trabalhando, agora era mais flexível. Então, como que eu me adaptava a tudo isso? Era tudo novo, e o novo dá medo, né? Até uma amiga recentemente falou assim, meu, tá tudo mudando na minha vida, eu tô com medo. Eu falei, mas mudar dá medo. Dá medo mesmo, porque tudo, parece que todas as áreas... E essa fase que eu contei do meu pai, pensa, área profissional... Meu pai tinha falecido, então era pessoal, familiar. Área profissional, meu trabalho. Foi naquele momento onde também me posicionei. E antes do meu pai falecer, eu também tinha terminado um relacionamento. Então, área sentimental. Eram várias áreas. Aí depois profissional. Então, isso vai chacoalhando. Mas quando tem algo assim, tipo, Deus tá agindo. Então, eu não sei o que você tá passando agora vendo esse nosso podcast, esse nosso papo tão legal aqui, tão profundo, porque a gente não sabe o que você tá passando, mas Deus sabe. E tudo que a gente tá passando tem um propósito. E eu oro para que o Senhor, ele possa se revelar a vocês, para que vocês possam estar sensíveis a ouvir o que Deus tem. Porque quando a gente entende, o processo, ele fica mais leve. Eu tô passando por um vale, mas amém. Eu tô passando por uma fase, mas é uma fase. O vale é lugar de passagem, não é lugar de permanência. Então, me deu medo, me deu entender. E aí, eu tava muito, nesse momento, eu tava muito com o Senhor. Então, eu já tinha renunciado coisas que não faziam sentido. Eu tava sendo curada, né, pelo meu pai. É um luto, querendo ou não. A pessoa física...
Não, seu pai, né? É. Dani, seu pai. Eu sou muito, muito ligada ao meu pai. Muito. Às vezes a gente, ele gosta de brincar. Eu vou morrer, hein? Já vai preparando seu coração. Eu já fico, meu, não fale sobre
nem
isso.
Nem brinca.
É, porque assim, sei lá, é uma pessoa que é quase que você, entendeu? Tipo, você perder um pai é totalmente desestruturante, sim, né? Não sei nem se essa palavra existe, mas é como se todas as bases que você tem, a pessoa que você conversa, que você compartilha a vida, que te entende, às vezes só de olhar, sabe? Então, é muito bom ouvir você falar que, apesar do seu medo, você escolheu a outra rua, né? Tinha a rua de ficar paralisada e a rua de avançar. E isso até te impulsionou. É legal saber disso, porque às vezes a gente acha que o medo é uma coisa ruim. Uhum. Mas o medo pode ser uma coisa boa também, sim, né?
E eu acho que é legal que você falou, porque além disso, dos nossos pais, porque a gente tem ainda mais menino, acho que às vezes tem mais isso com os pais, mas eu era muito. E até legal a gente estar aqui, né? Porque todas as vezes quando eu sou convidado, alguma coisa em rádio ou TV, alguma coisa assim, eu lembro dele. Ele era apresentador, né? De um programa na afiliada da Rede Globo.
Que
então,
legal.
Todas as vezes ele já fez programa em rádio, ele já fez muita coisa. Aí,
ele é nosso amigo de profissão aqui na rádio.
E aí, todas as vezes quando eu venho, eu falo assim, uau, ele ficaria tão feliz. Então, hoje em dia, a gente ressignifica, me traz uma alegria de pensar, uau, glória a Deus, sabe? Tipo, eu aprendi, eu sou comunicativa, aprendi isso com ele. E são sementes, são coisas que a gente aprende. Mas, e aí, retomando, né? Então, esse processo, tudo aquilo onde a gente foi curado, é pra gente curar o outro, é pra gente levar, né? A ferida onde a gente foi curado é pra gente levar adiante cura. Então, falar sobre luto, tipo, só quem viveu sabe. Quem falar sobre câncer, sobre uma doença e tá ali no hospital, é desafiador. Então, você fazer, né, uma última oração. Chegavam as enfermeiras, ele orava pelas enfermeiras. E as enfermeiras, mas Daniel, eu que tenho que orar por você? Não, eu vou orar por Deus, manda te dizer. E aí você começa vivendo e fala assim, uau, eu quero... Quero estar assim. No final da minha vida tá com o mesmo temor, sabe? Que agora com 20 anos é fácil, quero ver estar lá no fim da vida. Então, isso foi me trazendo, sabe? E esse processo também com ele me ensinando e pregações, a gente vai aprendendo, né, ao longo desse processo. E foi importante viver isso em família. Eu, meu pai, minha mãe, a gente se uniu ainda mais.
Você é filha única?
Sou filha única.
Oi. Então tava só você lá.
É, mas aí eu acho também que Deus, ele nos traz também uma... Como as facetas, né? Existe Deus Pai, o Deus Filho, o Espírito Santo. E eu conheci, e tem a soberania de Deus. Então a gente conhece, às vezes, Deus fala, um pouco, né? Quer dizer, ele tem que dar umas chamadas na gente. Mas eu conheci a face de Deus Pai. Tem muitas pessoas que elas sentem mais dificuldade de ver Deus como Pai, porque elas tiveram uma relação ruim com o Pai aqui na Terra. Então, como é que é um Pai amoroso se eu nunca tive meu Pai amoroso na Terra? Como é que é um Pai cuidadoso se meu Pai da Terra me largou, me abandonou? Pra mim, ver Deus Pai era muito simples. Meu Pai na Terra é incrível, eu tenho ele como exemplo. Deus é ótimo. E eu não tinha isso. Tem gente que tem uma paternidade muito difícil, né, pra se conectar. Só que eu comecei a ver que o meu Pai da Terra tinha ido, mas o meu Pai do Céu era soberano. Que ele quem tinha me dado aquele pai. Então, e aquilo me deu mais assim, qual vai ser o pai dos meus filhos? Qual vai ser o pai que eu vou escolher para os meus filhos? Qual vai ser o meu marido? Qual a relação que eu via nos meus pais, que era algo tão lindo, né? Tão unida. Como que eu vou... Né? E aí eram passos, assim, é um tratar, né? Mas acho que o principal disso do meu pai, dessa história que eu contei, foi conhecer depois, né, do falecimento dele, foi conhecer Deus como Deus Pai.
Quando a gente fala, a gente passou jejum, oração, leitura de Bíblia, e claro, ler a palavra é sempre muito bom, a gente até brinca, né? É o único livro que você lê com o autor do seu lado, mas falando de
legal,
pai, até você perdeu o pai há pouco tempo, a gente tem a Lara aqui também que perdeu há pouco tempo o pai, o quanto foi importante esse exemplo dele, mesmo ele não estando mais aqui e você depois talvez se entendendo que tá vivendo o que ele queria pra você, talvez depois da partida dele, o quão importante foi isso pra você e o quanto isso te impacta de ser exemplo pra outras pessoas, porque o que você falou, eu mesmo não cresci com meu pai, então muita gente não tem essa referência. Então você olha e fala, tudo bem, eu tive uma, talvez não vivi como eu queria quando ele estava aqui, mas eu vou ser ele na vida de alguém. Como que é esse processo na sua vida?
Profunda. A gente se emociona. É profundo a gente falar sobre isso, porque depois desse momento foi o legado. Quando ele faleceu, todas as pessoas me falavam, meu, mas ele deixou tal semente, eu nunca esqueci daquela frase, eu nunca falei, porque ele era isso, porque ele era aquilo. E aí me deu um lugar de, será que eu tô sendo isso? Será que o que eu tô deixando aqui? A gente deixa semente, a gente planta, a gente vai aqui, ó. Então eu vim conhecer vocês, aí as sementes foram jogadas, vocês semearam sobre a minha vida, vocês falaram coisas que acabei de aprender isso, de todas as vezes que eu vou ler a Bíblia, eu tenho um autor ao meu lado, uau. Então são várias coisas. Então aí me deu um sentimento de, será que eu tô sendo essa pessoa? Legal, ele deixou um legado, ele deixou isso, mas what's next? Tipo, o que é o próximo passo? E eu tô sendo referência nisso? Eu tô sendo isso? E ou será que eu não tô prestando atenção no meu próximo? Será que eu tô só vivendo a minha vida? Ou será que eu tô aqui? Se eu for, né? Assim, todo mundo, a gente vai. Um dia a gente vai. E amém por isso. Me leve, Senhor. Arrebatamento.
Obrigada.
Minha sócia fala assim, ela fala, Jesus voltando, sua primeira aí. Levanta a mão, Jesus me puxa. Amém. Mas, será que nós estamos sendo isso? Será que a gente está sendo a face de Deus? Será que a gente está sendo assim como Jesus? Jesus, ele veio para nos ensinar, para trazer tantas coisas, né? Então, me deu mais assim, puxa, preciso estar mais parecida com Jesus. Preciso estar mais parecida com Jesus.
Ele te deu a referência para você poder buscar durante o seu crescimento individual,
amém,
né?
Sim.
Isso é muito bom. Eu acho legal você ter comentado, Carlos, contado a sua experiência sem a presença total, assim, dos seus pais. Eu tenho totalmente meus pais, assim, grudados. Às vezes eu falo, então, me deixe, né? Mas é bom você ter comentado sua experiência, porque, apesar... É muito bom também ouvir você e juntar os dois.
Verdade.
De você ter pessoas que te deem uma referência pra seguir. Por exemplo, você viu seu pai sendo um ótimo pai, um ótimo marido, uma pessoa de Deus. Então, você sabia, bom, meu marido não pode ser menos que isso. Tem que estar tá ali pra cima.
Ele que lute, né?
Exato.
Amém, mesmo... Deus mandou, Deus é fiel.
Ela vai casar, gente. Ai. E mesmo sem essa referência paterna, a gente buscar quem vai ser as minhas referências de vida. Quem são as pessoas que no meu momento de tribulação eu vou voltar e falar o que essa pessoa faria e tudo mais. Claro que quando a gente fala de cristão pra cristão, Jesus é a nossa régua maior, né? Mas eu queria até entender, acho que até de você também, Carlos, que você não teve seu pai presente. Aonde você buscou? Você buscou pessoas pra que elas fossem referência pra você? Você correu atrás de ter gente do seu lado? Como que foi pra vocês?
Acho que a gente não pode diminuir a nossa família de sangue, assim, ela é algo precioso que Deus deu pra gente. Mas acho que a gente diminui a nossa família de Cristo, porque é o que a gente sempre fala, aquele que deixar pai e mãe pra seguir a Jesus. E você ganha muitos mais pais e mães e muito mais irmãos.
Sim.
A gente tava falando em office, no processo de troca de igreja e tudo mais, lá você tem diversos irmãos, você tem diversos pais, você tem diversas mães. Acho que a igreja, ela cumpre essa função. Acho que talvez
Verdade. A
função mais social que a igreja cumpre é de ser família. Então, acho que isso que me ajudou. Claro que tenho referência na minha mãe, na minha avó, meus irmãos. Mas foi na igreja que eu achei pessoas... Poxa, eu quero ser como esse cara, eu quero ser como essa mulher. E você sabe, seu pai também é um pai pra mim hoje. Então, assim, tem a referência de, poxa, ele é o meu pai. Cara, ele é o que vai me dar bronca, ele é o que tá preocupado com o meu futuro. Ele é o que tá preocupado se eu tenho... Se eu tiver alguma coisa em casa. Então, a gente... Acha isso na vida com Deus. Como ela falou, Deus Pai, se ele é seu pai, ele não vai deixar faltar. Ainda que pareça que não tem ninguém, ele vai levantar alguém na sua vida. Então, acho que isso é importante pra gente ter.
E acho que também, Carlos, assim, o que não fazer? Talvez, assim, Então, se a gente teve esse exemplo, então não foi tão legal tal coisa. Então, esse é o marido ou pai que eu não vou ser. Então, a gente tem a referência de, não só de pai, que ruim, que eu não... Não! Tipo, então, o que, que de diferente eu faço disso? Se é isso que eu tive, isso não me agrada, isso não foi legal, como eu faço o oposto disso, né? Acho que é legal.
Acho que a gente tem que entrar num ponto importante, porque ela falou, achou o homem ideal hoje. E a gente fuçando o Instagram dela, claro. A gente viu que vocês foram...
Como bons stalkers,
vocês foram pra Moçambique, foi isso? Uhum. Como que foi chegar nesse ponto? Porque é até legal você dar essa comparação. Que você viveu um relacionamento e você falou... Tá, é legal, mas ele me afasta de Deus, então não faz sentido se ele me afasta da pessoa mais importante. E agora eu tenho alguém que vai comigo falar da palavra de Deus,
muito,
né? Pra quem não
diferente.
Sabe, missões, aí, no nosso caso, aí falar de Jesus pra outros povos.
É, e isso é muito legal, porque nesse processo... conhecendo, né, ele, então eu fiquei com o Bru ali num processo de conhecer mesmo, tipo, dedicar tempo, e a gente ia pro parque, a gente corria, a gente fazia nossas coisas, e aí eu fui conhecendo ele sempre posicionado, sempre me mostrando, sabe, um homem muito de Deus, muito temente a Deus, isso lá atrás, então a gente orou, a gente entendeu, e passar por essas coisas, eu falo, é diferente, pra ele era diferente, pra mim também, então os dois já tinham vivido relacionamentos, então a gente foi caminhando juntos, foi entendendo, e aí a gente, né, ele me pediu em namoro, a gente entendeu que era o tempo, Deus tinha falado, ele sempre muito posicionado, eu também. E aí chegou um momento que ele falou, Dani, eu tô pronto, e você? Eu falo, eu ainda não tô pronto. Espera mais um pouquinho, eu tô 99% pronta. E aí foi, e aí quando eu falei, tô pronta, e aí ele me pediu em namoro, e aí foi um processo. E foi...
Namoro!
Foi pro namoro, e aí...
A Dorameira aqui agora...
A gente conheceu os nossos pastores, a gente conheceu os nossos líderes, um do outro, a gente tava em igrejas diferentes. Então, isso é louco. Isso é louco. Assim, minhas amigas que às vezes não estão inseridas, estão nesse meio, às vezes elas não entendem. E era, pra mim era novo também, sabe? Então a gente tava conhecendo aquilo juntos. E aí foi passando, então foi algo muito rápido também. Porque, poxa, 30 anos, a gente não quer mais perder tempo. Quando a gente sabe que é, né? Não toma tempo, a gente também se posicionou em viver em santidade, em viver algo diferente. É, não mais naqueles antigos costumes do que a gente fazia, mas a gente queria... A gente entendia o que Deus tem sobre casamento. Casamento é uma só carne, o que que, né, é a relação que o Senhor colocou nisso. Então, ele me pediu, foi um processo ali de 6 meses, ele me pediu em casamento em dezembro, e a gente vai casar em agosto. Então, um ano do processo, é um pouquinho mais de um ano, assim, do processo todo, é rápido, né, pra conhecer, namorar, casar, e tal casamento, mas as coisas de Deus, tipo, existe um crono e o kairos.
É, quando é pra ser.
É, mas o que mais me... E aí, respondendo a tua pergunta, eu amo que a gente vai falar tudo aí, voltando a tua pergunta. Mulher, é assim.
O bom é que você lembra, porque a gente esquece que tocou no
tempo. Se você não lembrar a minha pergunta, eu não lembro também.
E aí, o que é importante é porque o que mais me falou, e aí Deus também falou comigo, assim, sabe, foi uma chamada de Deus, quando eu ainda tava assim, ele sempre posicionado, eu ainda meio assim, aí Deus naquele momento, Deus falou assim, você me pede, eu te dou, e você não está honrando com aquilo que eu te dei. Porque eu pedia pra Deus, eu orava sobre meu marido, eu falava, Deus, eu quero assim, 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 assado, eu quero não sei o que, nananana.
A famosa lista, né, de toda garota de 15 anos.
E tem que orar sobre a lista, porque a lista é real. E aí, quando veio exatamente a lista, e aí eu, sabe quando você não... Meu,
ela
ai, Deus,
queria pôr mais
por que
item
que você tava temerosa?
Exato, porque quando chega a gente fica, mas será, Deus, é isso mesmo? E aí Deus falou, foi uma chamada de Deus, aí eu entendi. E aí eu comecei a entender o que era um homem posicionado no Senhor que me puxava. Onde todos os dias ele falava, e aí, quanto tempo você orou em línguas? Quanto tempo você ficou, quanto tempo você teve com Deus? Qual foi o seu processo? Quanto tempo você passou, dedicou com Deus hoje? Qual você foi devocional? E não era como cobrança. Era pra me incentivar a viver mais com Deus, com o Espírito Santo. Então, eu percebia que ele me puxava muito mais como Jesus. Então, isso é muito legal.
Que legal.
E hoje a gente fez um desafio desde quando ele me pediu em casamento. Até o dia do nosso casamento, a gente vai ler a Bíblia inteira juntos. E a gente começou pelo Novo Testamento, né? A Bíblia é dividida em Antigo e Novo Testamento. A gente começou pelo Novo Testamento, a gente já terminou. A gente já tá terminando Gênesis agora. E aí, lê
a luta
juntos
do Levíticos daqui a pouco.
Amém, a bênção. E aí, a gente tá lendo juntos. Então... é alguém que te puxa. Então, é muito... Jugo desigual, né? Jugo desigual é quando um tá indo pra um lado e um tá indo pro outro. O jugo é o que prende, né, os bois ali, né? E aí, quando eles estão indo pra... Não dá certo. Mas quando a gente tá indo pro mesmo lugar, quando o nosso final é o mesmo lugar que é Cristo, Tipo, isso te impulsiona, isso te... E aí eu vi a minha maturidade espiritual, eu vi o meu crescimento. Em tão pouco tempo, o que Deus fez? Então, se você realmente entende o que é viver com Deus e você busca isso, eu oro para que você possa manter aquela tua lista, o que é inegociável. Porque o que é inegociável, depois o Senhor honra. E é o que tem acontecido na minha vida. Então, eu tava compartilhando também nos bastidores um acelerar de Deus em várias áreas da minha vida, também por conta disso. E aí, a viagem missionária. Agora, respondendo sua pergunta, a viagem...
Nossa, agora que a gente chegou na viagem missionária, mesmo.
Eu falo pouco. A viagem missionária foi que a gente... Ele me mandou uma lista, né? Eu tava transicionando de igreja. Eu tava indo pra Zion. E aí, ele mandou uma lista e falou, olha, viagem missionária de carnaval, tem esses lugares. Na hora eu circulei e falei, Moçambique. Ele, olha, ano que vem a gente tem, isso foi ano passado, ano que vem a gente tem outras prioridades, a gente vai casar financeiramente, tudo mais. Me fala, vamos ver aqui sertão nordestino, vamos ver aqui pelo Brasil mesmo, acho que a África tá um pouquinho distante. Aí eu, é verdade, tipo, faz, e é isso que louco, a gente precisa espiritualizar tudo. Tipo, é verdade, faz sentido, a gente tem que economizar, a gente quer um casamento, são caras as coisas, faz sentido, vamos pra algum lugar no Brasil. Aí, o que aconteceu? Depois de pouquíssimos dias, chega um líder da igreja falando, Bruno, você foi indicado para ser o líder da viagem missionária de Moçambique.
Aí, acho que...
Aí ela vira e fala, então, amor, não tinha Jess?
Nós temos que ir para Moçambique. Deus nos chama para Moçambique. E aí, foi isso. Nós queríamos isso. Nós entendemos que naquela fase não era o que fazia sentido, mas Deus queria aquilo que a gente queria. Nossa vontade estava aliada com a vontade de Deus. E aí, o que aconteceu? Foi simples. Deus proveu, aconteceu, e já passou, a gente já pagou. E amém.
E vai casar ainda.
E vamos casar. Então, e essa fluidez. E Moçambique foi muito, né? Céus abertos sobre a África. Lá é um país, assim, que ao mesmo tempo que as pessoas buscam muitas outras coisas, existem muitas feitiçarias, existem muitas coisas que não... Né? Tudo que não é de Deus é do diabo. É simples assim. É chocante, mas é simples assim. E lá as pessoas buscam muitas coisas. Mas ao mesmo tempo, Deus, ele age muito forte. Então a gente viu curas de cego, de olho voltando a trocar de cor, da gente orar por cura e ser curado, da gente, assim, muitos testemunhos, crianças, mais de 60 crianças órfãs que estavam lá, mais alegres, felizes, se sentindo, assim, as crianças mais ricas do mundo, porque elas são. Então, foi tão importante, e viver isso com ele, né? Então, foi muito legal, foi uma experiência.
Voltou incrível. Uma outra Dani.
Antes da gente ir pro comentários, que falta só 5 minutos, passa não, muito rápido, não, uma hora.
Não é possível.
Pode ser bloco 3 aqui.
Uma coisa que a Dani falou que é importante, às vezes dá ansiedade, mas como ela falou, tipo, ela vai casar agora, e seu pai também fala bastante isso, você vai ficar com ele quanto tempo? O resto da vida. Então, às vezes a gente busca apressar coisas que a gente vai fazer o resto da vida. Então, sua profissão, seu casamento, seu resto da vida, vive cada momento, uau, viva cada processo.
Mais uma pra gente anotar, hein, gente?
Sim, eu falei que o Carlos é nosso pastor, não te falei? Aqui, a gente tava tomando um cafezinho.
Eu anoto mesmo no bloco de notas, tá, gente? Quando eu, assim, são frases que a gente tem que anotar.
Vamos, então, ler as participações com a Larinha, pra dar tempo da Dani anotar. O nosso mestre sábio aqui, Carlos.
Enquanto a Dani anota, gente, a gente tá recebendo muita foto.
Ai, que bonitinho!
O pessoal tira foto.
O Alex, o outro que tá assistindo a gente. A Ana Raquel mandou. Ana, eu vou mostrar você.
Ah, ela tá cozinhando e assistindo a gente. É isso, gente.
O programa passado foi o Louvando Louça, agora também limpando a
cozinha. A gente falou pra convidada que a gente normalmente escuta podcast, né, fazendo as coisas e tal. A galera também.
Adoro.
Porque é meio-dia, horário do almoço, né?
Dani, tem muito comentário legal.
Tem uns textão aí, os caras.
Olha aqui, a Dona Olinda escreveu um textão. Depois eu te mostro no off aqui. Porque ela tá falando da neta dela de 17 anos e tá agradecendo a gente pela construção de conteúdos relevantes pra essa galera, né? Depois eu te mostro, porque é emocionante. Eu tava ali escutando e já...
Chorando ali. Igual.
Chorando! Chorando. O Auricélio, Douglas Leal. Ai, marido da
Te amo.
O Alex falou que quer a nossa caneca. O Jefferson falou parabéns pelo testemunho. A Paty falou, lindo ver jovens vivendo com Deus. Me traz uma alegria imensa no coração. A gente falou de Dole, mas aí tem outra empresa aí nesse seu look.
Sites, também tem uma empresa. Então, assim, influenciadora, bazar, né? Dole 3 ali com consumo consciente. Também acessórios. Então, eu tenho a Sites, que é Messias escrito do lado ao contrário, para trazer autoestima para as mulheres. Então, todos os acessórios também. E aí, enfim, tem uma equipe também que me ajuda no time de marketing. Então, a gente vai fazendo, assim, um pouquinho de tudo. E é muito legal a gente poder, né? ver que o reino é um só, então alavancar, né? E diversificar, eu vejo muito isso, sabe? A gente diversificar mesmo. Então, poxa, tem mês que não tá legal aqui, a gente vai diversificando. Então, eu sou muito dinâmica, né? Então, eu gosto disso. Então, é um pouquinho disso.
E é legal que mostra que ser cristão não significa que você precisa ser chato, que você precisa ser quadrado, que você precisa... Ah, eu posso ser missionária, eu tenho que ser miserável. Né? Não, você pode ser empresário e ser missionário dentro do meio dos empresários. Você pode empreender e falar de Jesus no meio. E no meio disso você pode pegar o carnaval e ir pra Moçambique, entendeu? Você pode.
Porque todos nós fomos chamados pra serem missionários, né? E aí alguns em tempo integral e vão aquilo, vai dedicar a vida pra aquilo. Ou a gente tá sendo missionário no nosso trabalho, a gente tá sendo missionário ali na nossa casa, em vários ambientes, né?
E você que tá se perguntando, gente, mas agora o que eu vou fazer de profissão? A Dani faz de tudo um pouco. Olha lá, se você curtiu o nosso bate-papo sobre profissão, sobre negócio, sobre vida espiritual, caminhada com Deus, inúmeras possibilidades, relacionamento também, né?
Abordamos muitas
coisas. Nossa, muita coisa. E ainda sentimos falta de tempo.
Chefe, nos dê mais meia hora.
Por favor, chefe, segue. Mas deixe seu comentário, depois manda pra gente mensagem no WhatsApp, fala o que você achou, o que mais foi relevante na sua vida do nosso bate-papo. A gente quer muito saber a sua opinião. E se você quer que a gente traga a Dani de novo pra conversar outra coisa, qualquer outra coisa, a gente chama ela de volta. Dani, muito obrigada por ter participado. Tava ansiosa por esse bate-papo. Antes eu não acompanhava de perto o seu trabalho, depois que a Larinha mandou pra gente, falou, gente, conheçam a Dani. Ai, assim,
ela é a pessoa-chave aqui.
É uma referência
mesmo, um privilégio. Comprei 2 anos atrás, no meio da pandemia. Então eu já acompanhava. Eu falei, não, gente, vamos falar com ela, ela é muito legal.
Então, muito obrigada por ter cedido o seu tempo. No meio de toda a correria sua, você tá aqui com a gente pra conversar.
Obrigada, gente, é uma honra, né? Me sigam nas redes sociais, podem também me mandando, eu sou sempre, meu noivo mesmo, ele fala assim, você responde todo mundo, eu respondo todo mundo, eu faço questão, às vezes mando áudio, Dani, ora por não sei o que, vamos orar, porque é isso, a gente tem que ser, então eu tô sempre à disposição pro que vocês precisarem, e eu senti de a gente orar pra quem tá assistindo, pra que a gente possa declarar mesmo tudo isso que foi falado aqui, que aquilo que é importante, que vocês possam reter, né, e que muitos jovens que estão vendo, né, bastante gente aqui mais velha e mesmo assim sendo tocadas, mas que os jovens também que estão vendo a gente aqui, esse canal que foi criado para os jovens, né, que os jovens eles possam a não se encantar pelos prazeres desse mundo. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu te peço para que essa pessoa que está vendo aqui agora, o Senhor conhece, nós não sabemos o impacto que isso tem, mas o Senhor conhece, o Senhor, ele conhece cada vida através dessa câmera, através dessa tela, desse celular, desse computador. Senhor, eu oro para que realmente essa vida seja transformada, essa vida seja impactada em nome de Jesus, para que esse jovem, para que essa pessoa, ela possa realmente ter encontros sobrenaturais contigo, que a gente possa receber mais testemunhos aqui, Pai. Eu te agradeço por essa rádio, eu te agradeço por esse podcast, que grandes coisas o Senhor tem feito e ainda fará. Então, que eu declaro que as coisas desse mundo, Pai, nós não nos encantaremos. A gente não vai se encantar com as coisas que são passageiras desse mundo, com os prazeres desse mundo. A gente vai olhar pra ti, Pai, pro alvo que é Cristo, em nome de Jesus. Amém.
Amém. Amém. Todas as nossas redes estão na descrição, inclusive a da Dani e a do Douli 3.
Ore pelo casamento da Dani, que da próxima vez ela vem com o marido. Agora. Ai,
muito bom, tô privada, ele nem sabe.
Tchau, gente. Tchau, até gente. Semana que vem.